Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa nona sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador João Martins para fazer a leitura bíblica.
Ao mestre de canto. Com a guitarra, salvo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fizestes. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Não constam matérias hoje, presidente.
Não havendo matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereador Lucas, vereadora Kátia, não há inscritos.
Vereador Márcio.
Não.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Lucas, vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Sim, há inscritos.
Com a palavra, o vereador César.
Uma boa noite a todos, saudações nossos colegas vereadores, ao público presente, nossos assessores, quem nos assiste pelo Face e quem vai nos ouvir na rádio quarta-feira. Tive uma reclamação do pessoal que usa o caminhão na parte da noite, questão da iluminação que está muito precária. Procurei me informar se com a substituição por LED das luzes, se pegaria também aquele trecho que vai para a Vila Zamberlã, e fui informado que sim. Que quando for trocado por LED, também será feito toda aquela extensão do caminhódromo e com certeza vai solucionar esse problema. Eu queria encaminhar ao Dyer um pedido de derrubada de umas árvores que estão ali depois da antiga Fabrasa, na descida, do lado esquerdo, perto da chácara do Rogério e da Karina Zambra. Pelo seguinte, eu vou relatar o que eu presenciei, não pelo que me falaram. Nós lá da granja plantamos um pedaço lá na frente do Mafine. E quando tu desce com a coletadeira na baixada, quem vem daqui para lá ou no outro sentido não enxerga a coletadeira. Eu já encontrei com um caminhão quando estava naquela parte baixa. E agora, se tivesse outro caminhão no sentido contrário, o que poderia acontecer? Só Deus sabe. Não seria muitas árvores e com certeza vai ajudar muito, porque os caminhões teriam uma visão adequada e poderiam reduzir a velocidade. Até podem falar, mas é só colocar batedores na frente e atrás. Sim, é necessário, mas quem trabalha na agricultura sabe que nem sempre se tem gente necessária para tantas funções. Por isso, visando a segurança dos agricultores e dos motoristas que transitam nessa rodovia, queria encaminhar esse pedido ao DAIR. Semana passada, a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian teve uma grande conquista. Ela está entre as 200 instituições premiadas pelo Prêmio Alfabetiza TCHE 2024, pelo destaque em alfabetização com um índice de qualidade de alfabetização da escala de 87,14, baseada no SAI RS 2023. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 2 de abril em Novo Hamburgo, onde a diretora Cláudia Cadore Vieira estará representando toda a comunidade. Esse prêmio reconhece o empenho na alfabetização e da qualidade, refletindo o compromisso com a educação e a dedicação de toda a comunidade escolar. A alfabetização vai além da leitura e da escrita. Ela amplia horizontes, desperta sonhos e cria possibilidades para o futuro. E é exatamente isso que a Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian tem feito com excelência. Esse reconhecimento não é apenas um número, ele representa um esforço diário de professores dedicados, de alunos que superam desafios e de familiares que acreditam no poder da educação. E um parabéns especial para as professoras dos anos iniciais, a professora Jonara Bresolim Moura e a professora Franciele Coracini Mioso. Só para se ter uma ideia da dimensão do prêmio entre as escolas estaduais e municipais, temos no Rio Grande do Sul um total de 7.189 escolas. Em porcentagem, essas 200 escolas seriam 3% do total. Parabéns e continuem firme na vocação de ensinar. E esses dias fui procurado pelo seu Sadi Fagundes para colaborar na colocação de climatizador na igreja que ele faz parte. E conversando com ele, me contou sua trajetória dentro da prefeitura como servidor municipal. Baseado nessa conversa, eu gostaria dessa oportunidade aqui nessa tribuna de fazer um agradecimento ao seu Sadi Fagundes, que agora em março completou 40 anos de serviços prestados à comunidade. Começou em 1985 e ainda continua na ativa. Trabalhou como operador de máquinas e com certeza fez o seu trabalho direito, sendo exemplo de funcionário. E hoje ainda trabalha com o transporte escolar. Pois se existem cobranças a serem feitas dos funcionários e devem ser feitas, também devemos valorizar aos que ao longo dos anos cumprem com suas obrigações, com compromisso, desempenhando muito bem suas funções, seja em qualquer setor. Fica o meu reconhecimento a esse servidor. Para hoje seria isso, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, César. Com a palavra, o vereador Cirineu.
Quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Kátia, em seu nome saudar os demais colegas vereadores e ao público também que nos acompanha aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, que nos escutam pela rádio comunitária Pejuçara. Nós tivemos há pouco uma reunião com a prefeita municipal e vou comentar um pouco algumas questões levantadas nessa reunião, onde ela apresentou a preocupação aí com a redução na arrecadação das receitas aí do município, e por isso, então, propõe algumas alterações naquilo que estava sendo planejado de investimentos para esse ano e agora nesse período, pelo menos nos próximos meses, aguardando até um resultado que possa se consolidar nos próximos meses, de repente, de recuperação. E eu acredito que ela até comentou hoje que só recebeu os índices de mês de janeiro e fevereiro. Eu estive olhando o mês de março, teve um aumento do FPM, né, no repasse para os municípios, inclusive para a Pejuçara. Então, a gente acredita que seja uma recuperação que possa acontecer ao longo do ano e permitir, então, que muitos investimentos aí que podem ser segurados um pouco agora possam ser desenvolvidos no decorrer do ano. E, inclusive, aquilo que ela comentou na área da saúde, principalmente, a situação de que a administração passada e o início dessa administração vinha fazendo todo o atendimento das demandas do Hospital de Pejuçara, assim como na área da saúde, com relação aos exames, consultas de média e alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado e da União, né? Então, o município acaba fazendo, por ter condições, por ter interesse e vontade de fazer e atender a sua população, mas que se não houver uma cobrança, então, muito forte, e acho que isso é importante, que haja sempre a reivindicação de que o Estado, principalmente, né, que não está aplicando os 12%, inclusive, que é determinado pela Constituição, possa, então, complementar esses valores para o município, para o hospital, ou de alguma forma fazer esse atendimento da média e alta complexidade. Assim como também a União, e que a gente sabe que tem aumentado, ampliado vários recursos em vários programas, em várias ações, mas a gente sabe que ainda precisa mais para poder, então, atender a demanda da população. Embora eu sempre tenha dito aqui, e cada vez mais eu tenho uma convicção de que a gente não vai conseguir atender por um sistema público de saúde todo o atendimento de toda a população, de todas as pessoas, porque isso vem aumentando as demandas muito e as necessidades, né? Então, em investimentos, né, que se tornam muito caros e que os recursos públicos são limitados, né? E aí aquela situação. O SUS foi criado, e eu lembro lá desde o início havia uma polêmica, ele é público e universal, atende a todas as pessoas, indistintamente. E eu me lembro que muita gente dizia, tem que haver uma cobrança de quem tem mais condições, porque ele não vai conseguir atender todo mundo. Não existe essa forma de poder cobrar de alguns, mas certamente algumas situações vai ter que ser destinada para aquela população de baixa renda, de menos condições, que não pode pagar, que não tem condições, e para poder garantir que ele consiga atender. Então, as pessoas que têm, principalmente, por exemplo, no hospital, atendimento de consulta, vários atendimentos, que nem os planos de saúde, que a própria Unimed hoje, muitas situações não cobre, e muita gente saiu, inclusive do plano, se descredenciou. O IP também. Eu era usuário do IP e hoje também já acabei deixando de pagar, porque o atendimento ele é muito demorado, muitos profissionais e muitas clínicas, hospitais, muitas vezes acabam não atendendo aqui na região, teria algumas regiões às vezes mais distantes que tem um pouco mais de atendimento, e o custo, né, é muito alto, e os profissionais aí, né, que a doutora Kátia, passam anos para poder receber pelo serviço prestado. Então, acaba canalizando tudo para o SUS, e aí não tem, de fato, condições, né, dele bancar e garantir o atendimento de todas as pessoas. Então, vejo assim uma medida, né, que vai ser encaminhada e vai ser trabalhado com a administração no sentido de limitar algo que estava sendo feito, mas que talvez não tenha condições de manter dessa forma por não conseguir atender a todas as demandas por causa de muitos outros investimentos também que são necessários, e a prefeita fala na prioridade aí com a reforma da creche e também com a área industrial, que são importantes aí para tanto na área da educação como na questão das empresas poder se instalar e desenvolver aqui dentro do município de Pejuçara. Sobre a fala do deputado Rodrigo, que esteve na rádio, eu ouvi algumas pessoas, inclusive, me cobraram, me passaram alguma situação em relação até por ele ter falado, um que tem como objetivo do partido, que é tirar o PT do poder, do governo federal, assim como do governo do estado, que não está mais. Eu só queria dizer assim, no sentido, sem criar polêmica, mas que, de fato, é preciso apresentar um projeto, um governo que possa fazer melhor. Então, acredito assim que, pela democracia, é o povo ainda que vai eleger os seus representantes. Então, a maioria da população é que vai ter o direito agora, a partir no ano de 2026, tem eleições novamente, assim como para presidente, governador, deputado, senador. E o que nós assistimos após a eleição de 2022, do ex-presidente desse mesmo partido, que é desse deputado, é que eles tentaram e tramaram um golpe, né, para tentar tirar do poder de forma não democrática, mas no sentido que agora está sendo julgado, e esperamos que a justiça possa fazer a sua parte e punir de alguma forma aquilo que é a tentativa, né, de tirar do atentado que se foi contra a democracia, contra as instituições, contra o sistema, enfim, democrático que existe no país. Então, dessa forma, não vejo que seja um caminho para se chegar ao poder. Esperamos que, de fato, possamos cada vez mais fortalecer as instituições, fortalecer a democracia, e que a justiça possa fazer a sua parte também, para que aqueles todos que contribuíram com esses atos, né, possam ser punidos. Então, é isso que eu coloco assim, no sentido para a nossa comunidade, que escutou a fala e que também possa também ouvir a nossa posição aqui dentro desse poder legislativo, que é muito democrático, que nós esperamos aqui, tanto no município, assim como com a administração, aqui a gente tenha, na base do diálogo, do respeito, a gente possa sempre estabelecer as nossas relações políticas, assim como a gente vive nessa nossa comunidade aqui de Pejuçara. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador João Carlos Martins.
Quero saudar a nossa presidente, doutora Kátia, vereadora Kátia, os demais colegas, a população, a comunidade representada aqui hoje à noite. Temos aí os nossos amigos que sempre estão nos acompanhando diretamente aqui. Sejam bem-vindos. Assessoria do Gianluca e da Bruna, que faz a sua parte também. Cumprimentar a comunidade de Pejuçara, através do Facebook e através da Rádio 105.9 na quarta-feira, dizer da satisfação de sempre estar aqui nos comunicando, e não somente no dia a dia, com nossos afazeres ou com nossas caminhadas, nossas visitas, enfim, os contatos por aí, mas que também possam ter esse momento que é importantíssimo, uma vez que se trata da gestão, do que se faz aí no coletivo para toda a nossa comunidade. Participamos agora há pouco de uma reunião com a prefeita, e onde apresentou vários projetos que ainda estão em andamento e que a gestão, que a administração pretende dar continuidade, e até mesmo a forma com que terá que fazer, aí diminuindo custos, né? Ela apresentou números, apresentou dados, e vai ter que cortar, digamos assim, ou diminuir, então, em alguns setores, principalmente algumas coisas na área da saúde. Então, nós ouvimos atentamente, vamos estar mais atento ainda a partir de agora, né, para que a comunidade realmente não fique assistida, mas que também possa haver aí um entendimento da comunidade, que possa ser usado de uma forma mais racional, né, todos os meios aí que atende a população na área da saúde. e que cada um possa fazer a sua parte e colaborar da melhor forma possível. A gente sabe que toda a população tem condições de fazer a sua parte, colaborando assim para que o bem público possa oferecer realmente aos mais necessitados, às pessoas que mais precisam, às pessoas da vulnerabilidade, e tenho certeza que para essas pessoas nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, nem essa casa, nenhum dos colegas vereadores irão deixar acontecer que falte algo, principalmente na área da saúde, para alguma pessoa que necessite. Então nós vamos estar aí acompanhando, apoiando no que é correto, mas estando com o olho bem aberto, né? Com certeza, para que não falte nada aos mais necessitados, principalmente. Também gostaria de comunicar a esta casa e agradecer pela oportunidade, presidente, a qual representei novamente esta casa durante esta semana, numa reunião com a prefeita sobre segurança pública. A tão falada segurança pública que nós precisamos sempre, todos os dias, e que temos alguns problemas em Pejuçara, e desta vez, então, veio até aqui, até Pejuçara, o comando aí, o subcomandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Cruz Alta, o Major Luiz Felipe Ferreira, e o comandante do Comando Regional de Policiamento Extensivo, CRPO, do Alto Jacuí, Coronel Oberdan do Amaral. Então, estive presente, representando esta casa, representando a todos os vereadores, e mais a prefeita, aonde foi comentado, e a prefeita discutiu aí medidas de fortalecimento para a segurança pública no município, foi solicitado aumento de efetivo da Brigada Militar, comentamos alguns casos ocorridos aqui, o que realmente a nossa cidade precisa na questão policiamento, e hoje nós estamos com policiamento com pouca gente, nós estamos aí com 4 soldados, e uma mãe, soldado, que ela tem a redução da carga horária, né, que em função do seu filho, né, que necessita de um acompanhamento. Então, nós não temos aqui, em nenhum dia, 24 horas, o policiamento aqui em Pejuçara. Ocorreu um fato essa semana e tivemos que ler, inclusive, eu estava em Panambi, sábado de tarde, e a pessoa me ligava, e eu sei que porque não conseguia falar com a Brigada Militar. Uma questão aí numa família. Mas eu sei, depois, alguém da saúde, inclusive a doutora Kátia, sabe mais do que isso, ela conseguiu contornar a situação, né, e resolver o problema, até que então o policiamento de fora viesse até Pejuçara, uma coisa que podia ter sido... E os que vêm de fora, eles não conhecem a nossa realidade. Às vezes algo bem... Se é conhecido, mais fácil de resolver do que tu chegar um policiamento de fora. Eles têm um outro olhar, eles são acostumados com outro tipo de gente. Né? Então, é bem complicado também, quando a gente chama o policiamento de fora. Mas, enfim, eu queria dizer que todos esses assuntos foram tratados e o comandante ali, ele se propôs a melhorar aqui, enviar mais soldados para Pejuçara. E, no momento, a gente colocava aí de que todos nós, vereadores, teríamos algo a dizer, e ele também se colocou à disposição, que se fosse de interesse desta casa, ele simplesmente era para agendar com ele, que ele, com toda vontade, com todo prazer, ele viria até aqui, até para explicar, né, que ele acha muito importante esse... E eu também acho, né, presidente, fica aí, que quem sabe se você pensa aí em trazer o comando aqui, né, para uma reunião, né, trazer onde... uma audiência pública, que ele possa falar aí para a nossa comunidade sobre o que pretende, inclusive voltando aí com a patrulha, acho que é rural, que chamam, que já estão no município, e alguns algumas questões que ele nos colocou, que está sendo feito, que através da inteligência deles, que detectaram que possa ocorrer em nosso município. Então, já estão trabalhando com isso aqui também. Então, se alguma coisa acontecer, que a gente vê, realmente eles estão na cidade trabalhando. Então, só para dizer que estávamos representando a todos, e é importante essas reuniões com o executivo, porque é através dali, a questão de monitoramento, câmeras de vídeo monitoramento também foi acertado com a prefeita, uma nova modalidade, vai ser encaminhado, vai ser feito aí algumas coisas, para que possa atender melhor a nossa comunidade. Então, são essas as minhas colocações nesta noite, senhora presidente, e agradeço a oportunidade e uma boa semana a toda a comunidade, a todos os munícipes pejuçarenses. Muito obrigado.
Obrigada, João. Com a palavra, o vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Quero saudar a presidente dessa casa, Kátia, em nome dela, os demais vereadores aqui presentes. Quero saudar também o público que está aqui, a comunidade pejuçarense que está prestigiando nós aqui nessa casa. Também saudar o povo que vai nos escutar na rádio na quarta e também quem está nos assistindo pelo Facebook. Queria começar hoje falando sobre o feirão do emprego que teve dia 28, ali no centro de idoso, sobre os dados que foi me passado pela Sandra Alves. Foram feitos 56 entrevistas ali, com pessoas aí de Pejuçara, dos interiores, em duas empresas ali de Panambi, a Kepler Weber e a Brunic. Então, fica aqui também que eu vi esta casa ajudou bastante na publicação, né, do slogan ali que teve, e as pessoas compareceram, né. Então, fica sempre um agradecimento aos demais colegas também que compartilharam no Facebook, no Instagram. Então, chegou até as pessoas, né. Foram quase 60 pessoas ali que foram fazer entrevistas. Também sobre sexta-feira, que teve um circuito em Bozano, da primeira etapa regional de vôlei, o Ismael me passou que Pejuçara teve 4 jogos, onde teve 3 vitórias. Então foi bem, né, a nossa equipe do Sacada Certa, aí, que começou este ano, o primeiro ano deles ali, foram bem nessa primeira etapa que teve aí, nos primeiros 4 jogos, saíram vitoriosos de 3. É mais uma prática de esportes, né, que vem sendo oferecido pelo Cidade Ativa, que vem as pessoas estão participando, né, de todos os programas que estão sendo feitos. Agradecer a população que participa, né, que sem a população não saía nada, né. Então, é agradecer a população aí. Eu faço parte ali vou aos treinos, às vezes fui sexta até também, né? Mas não fiz parte ali do grupo ali que foi disputar ali em Bozano. Então fica aqui o agradecimento também aos pessoal ali que eles, né, que se esforçam ali, né, para fazer isso aí, dá bastante serviço, tu tem que ir de atrás das outras equipes, das outras cidades, né? Para sair isso aí para a nossa população. Então, fica o agradecimento aí aos todos envolvidos, especialmente aqueles que participaram, né, que estão participando. Também queria falar um pouco de sábado de manhã, que teve ali no campo do CEPIB, onde eu estive presente ali, pude acompanhar um pouco, né, não tudo, porque eu tinha um outro compromisso antes. Venho duas escolinhas de fora, com um monte de crianças de todas as idades, a escolinha de Augusto Pestana e uma escolinha de Cruz Alta. teve vários jogos ali durante a manhã, várias categorias, né? Começando ali nas categorias pequenas e até a categoria ali dos 14, 15 anos. Só de Pejuçara tinha 70 crianças participando. Em todo, tinha mais ou menos umas 150 crianças. Então, dizer que também ali as pessoas que estão envolvidas ali, o Ismael, o Nicolas, o professor Pedro ali também, um agradecimento também especial para o Jefferson Couto aí, o popular Cambota, né, que estava apitando ali, de, pelo todo o esforço, né, que eles estão fazendo para que as nossas crianças aí consigam praticar esporte, né. A gente ali que assistiu um pouco ficou muito feliz, porque as crianças todas ali praticando esporte, né, toda uma prática saudável, ninguém com telefone. É isso aí, né, que a administração e as pessoas envolvidas estão proporcionando para nossas crianças, né. Também pelo Cidade Ativa, né, esses jogos que foram ali. Então fica aqui um agradecimento à Secretaria da Cultura, Esporte e Eventos, e aos professores ali, as pessoas que ajudaram também, né, as pessoas que cortaram a grama também do campo ali, na sexta-feira ali estava o seu secretário da Agricultura estreando um tratorzinho que compraram ali para cortar grama. Eu pude estar presente um pouco ali. Fica o agradecimento também a eles, que deixaram bonito ali, né? Ao Rafa ali, o operador de máquinas ali, que cortou com o tratorzinho, estreou ali. Eu acho que foi até uma emenda desta casa, né? Acho que do vereador, se não me engano, do Maurício, se não me falha a memória, né? Para a compra desse tratorzinho ali, para cortar a grama, né? Então, não deu nem uma hora e um pouquinho ali, já cortaram toda a grama ali, foi muito rápido. Então fica o agradecimento aí à população também que prestigiou, né? Os pais ali que acompanharam seus filhos. Estava muito bonito ali, tinha venda de lanches, venda de refrigerantes ali. Foi um sábado ali muito bom, que isso aí possa se repetir mais vezes, né? Durante o ano aí, esses eventos assim, para a nossa população, nossas crianças participarem também, né? E assim ter um convívio aí, uma introdução com outras crianças de fora, dos outros municípios. Tu não vê ali, quando as crianças estão jogando, tu não vê uma discussão nem nada. É uma coisa diferente, bonita de ver. Eu particularmente gosto muito. Então fica aqui meu agradecimento a todos aí, as pessoas que se envolveram, e especialmente a administração pública, né? Que dá todo o suporte, dá todo o investimento, porque tudo isso aí tem gasto. As crianças ali todas têm os seus uniformes, né? Tudo gratuito pela administração aí, e que dá todo o suporte aí nesses eventos que estão acontecendo no nosso município. Também queria deixar aí uma palavra aí também sobre a vinda desse deputado que esteve aqui na nossa rádio, né? Eu acho que ele foi infeliz no que ele se propôs a falar, pois ele não foi de atrás de dados. Por que ele não chegou no município, foi procurar a prefeita do município, foi procurar a secretária de saúde, foram procurar as pessoas que são responsáveis por isso, né? Por todo o contexto, o que ele falou. Eu acho que ele foi bem feliz na sua fala ali, porque primeiramente um deputado, quando vem no município, ele procura o prefeito, ele procura as pessoas para trazer verbas para o município, né? Não para vir ouvir de duas, três pessoas aquelas falinhas, né, que de politicagem, para depois ir numa rádio e falar coisas que, na verdade, não são verdades, né? Porque o que foi nos passado, que em 3 meses, os primeiros 3 meses desse ano, foi investido na saúde do nosso município R$1.800.000. Isso aí é em torno de 23% de todo o valor, né, da arrecadação do município. Sendo que o nosso município, sendo que é lei se investir 15%. Então, o nosso município, aí, a administração está investindo 23% muito a mais, né, do esperável. Então fica, a gente fica triste, né, porque geralmente os deputados vêm aqui para dizer que trouxeram uma verba para os seus vereadores, e esse foi infeliz nessa fala de falar isso, né? Por que que ele não procurou as pessoas que são responsáveis pelos setores, né? Sempre procurando número, procurando conversar, assim que se resolve as coisas, não ouvindo coisas de outras pessoas, que às vezes não estão dentro do setor público, e vir numa rádio comunitária e falar isso aí para deixar as pessoas, às vezes, encher a cabeça dos nossos cidadãos, né? De coisas inverdades. Então fica aqui esta minha... Não gosto muito de falar sobre isso, mas hoje fui obrigado a falar. Também aqui eu quero deixar uma nota aí de congratulações, né, para a passagem de 48 anos do Lions, aqui de Pejuçara. Aonde eu fui recebi um convite, fui convidado ali pelo seu Irineu Pereira a participar do evento para ver como são feitas as ações do Lions, né? Eu praticamente nunca tinha ido, né? Fiquei muito feliz ali por saber tudo que o Lions já fez no município, pois faz 48 anos, né, que o Lions está aqui no nosso município. Então eles fazem muitas ações que foi passado ali na festiva deles, com diabetes, eles nos passou. Agora vai ter daqui a uns dias um evento, a saúde bucal, né, das crianças nas escolas, onde vai ser distribuído 200 e poucos kits para nossas crianças, totalmente gratuito. Então que seja feita essa moção aí de congratulações aí por tudo que o Lions vem fazendo por o bem do nosso município, né? Eu praticamente fiquei muito feliz pelo convite, gostei muito e provavelmente vou ir mais vezes ali, né? Porque gostei do que eles... É um clube que não visa nada de lucro, é totalmente as coisas gratuitas, é tudo por o bem, né, da população. Também eu queria, no dia de hoje, fazer um agradecimento aí a todos os servidores da Secretaria de Obras. Desculpa, perdão. Em nome de todos os secretários que já passaram nesses 13 anos que eu estive ali, né? No nome de João Luiz Valandro, duas vezes, pois quando eu comecei ali foi ele que foi o primeiro secretário ali, trabalhei com ele. Depois ele voltou agora, não muito tempo, né? Ficou um ano ali à frente da secretaria. Ao Marcos Villani, onde também foi secretário no tempo que eu estive trabalhando ali. Gustavo Mastella também, um grande amigo meu aí, que também foi secretário ali. E agora, nesses 3 meses ali que eu trabalhei ali, o seu Irineu Pereira. O que eu estou vendo do serviço do seu Irineu Pereira, não tem como dar errado, vai dar totalmente certo. Pois ele mudou um pouco o jeito, a forma de trabalhar ali, né? Ele está fazendo tudo por agendamento, está fazendo um cronograma ali, onde está dando certo, né? Dizer também que às vezes as pessoas ligam ali, querem as coisas para na hora, não, isso aí não vai acontecer, porque eu estou vendo ali que o seu Irineu, ele está indo pela agenda dele, e está certo, né? Porque às vezes uma pessoa perde tem uma agenda ali, o secretário tem toda uma agenda. Aí, às vezes, uma pessoa liga, ah, mas eu preciso da máquina agora. Como é que tu vai tirar toda a tua agenda que tu tem, que tu fez ali para o dia, para socorrer? Só se é um caso muito, né, sério, daí, claro, eles vão ali. Mas, senão, tu não consegue trabalhar, fazer um serviço contínuo, né? Então, dizer que o serviço do seu Irineu Pereira está sendo bem feito na secretaria. Pelo que eu vi ali, para esses 3 meses, vai dar certo. Eu acho que vão colher muitos frutos bons ali durante esses 4 anos aí de mandato da prefeita. Porque eu acho que nenhuma administração eu vi o conjunto todo que foi feito ali da política, dos partidos que vieram, do PP, do PDT, de todos que estão junto, o PT, num começo de mandato, um secretário receber 5 maquinários novos, né? Eu acho que até hoje, que eu me lembro, pessoal, eu não vi. Então, ele está tendo todo o apoio da administração para fazer um bom serviço aí para os nossos agricultores aí que merece. Que é os nossos agricultores que fazem a roda girar aí no nosso município, né? Que quando eles estão colhendo mal, às vezes, quando dá essas estiagens aí, já vem para o 4º ou 5º ano, cai toda a arrecadação do município, o município não consegue investir, vai mal, todo mundo vai mal, né? Então, dizer que o senhor Ineu está fazendo um belo serviço ali e tem tudo para dar certo. Fico meio triste hoje, pois encerro ali na Secretaria de Obras minha passagem, né? Fez 13 anos de serviço ali, onde nunca tive problema com nenhum colega. Fica o meu agradecimento. Nunca tive problema com nenhum funcionário, nenhum colega, porque somos todos colegas. Muito pude aprender ali, né? Pois sou um rapaz jovem, quando iniciei ali era mais jovem ainda. Aprendi muita coisa na secretaria, com todos os funcionários, especialmente os funcionários mais tempo de casa, né? Então, o que fica é dizer que eu estou indo para outra secretaria, mas a Secretaria de Obras, eu tenho vários amigos ali, especialmente o seu Irineu também, dizer que eu quero estar sempre trabalhando junto para construir uma cidade melhor, um interior melhor, para as pessoas que precisam das estradas do interior. Só que a minha passagem se encerra hoje ali. Estou indo para outra secretaria aí. Vamos ser colega, Kátia. Estou indo para a Secretaria da Saúde a partir de amanhã. Estou indo feliz porque é um... De certo era para ser, porque eu entrego tudo o que eu faço nas mãos de Deus, né? Então, se é para mim ir para outro lugar, foi por Deus. Não faço nada da minha vontade. Entrego tudo nas mãos de Deus. Então, se eu estou saindo da Secretaria de Obras, estou saindo triste, pois foi 13 anos ali, onde deixei muitos amigos, né? E estou indo para a Secretaria da Saúde. Tenho certeza que vou fazer vários amigos ali, pois sou uma pessoa fácil de trabalhar, sou colega, sou parceiro, gosto de aprender, bastante de aprender, pois a gente nunca sabe tudo, né? Sempre pode aprender mais, né? Então, dizer que foi uma honra para mim trabalhar esses 13 anos ali, mas é um ciclo que se encerra no momento. Fico com o coração partido, pois, que eu falei aqui, muito aprendi ali, mas hoje se encerra e amanhã começa um ciclo novo. Que Deus me abençoe nesse novo ciclo. Tenho certeza que ali na Secretaria de Obras, a Kátia pode falar, na Secretaria da Saúde, a Kátia pode falar mais, né, que tem a vida dela toda ali, né? Eu vou fazer grandes amigos ali e vou poder ajudar a secretaria também a ir mais para frente e trabalhar, como eu sempre fiz, cumpri meu horário certo. Sempre fui bem mandado quando me pediram. Nunca faltei respeito com ninguém, pois isso eu aprendi de casa, né? Sempre respeitar as pessoas. Então, que fica o meu agradecimento. Sobre a moção ali do nosso amigo César, que ele fez para o Sadi, também isso aí me passou esse dia pela minha cabeça, pois eu vi o Sadi até postou no Face, né? Isso aí é a gente fica feliz, né? Pois um funcionário fazer 40 anos numa casa, né? E ainda está dando seu melhor, né? Por onde passa. Essa é a pessoa para ser exemplo, né? Para outros servidores que estão iniciando, que consigam fazer, nem que seja um pouco, um terço, né? De que esses funcionários mais antigos fizeram. E que essa moção possa ser estendida também para o irmão dele, para o seu Davi Fagundes, que tem mais tempo de casa ainda, pois é mais velho que o Sadi, e teve um emprego só na vida, né? que foi ali e ali até hoje está. Se aposentou, ficou um tempo em casa e voltou de volta. E eu digo que o Sadi, o Davi é um cara que tem que estar sempre na Secretaria de Obras, porque é um cara que muito entende sobre obras. Uma pessoa que passou de 40 anos de serviço e ainda tu vê todo dia querendo trabalhar, querendo evoluir, querendo ensinar os outros, aprender também. Olha, para mim, esses caras são um exemplo de servidor. Até que seja feita então, essa moção aí, que vocês têm dito. E outra pessoa que eu vi também esses dias, sempre a gente observa, só que às vezes na correria não... A gente às vezes não lembra de mandar uma mensagem. Um dia eu subi aqui e conversei com ele também. Até nós demos umas risadas junto, tomemos umas águas junto aí. Que seja estendido para o seu René Cordeiro, o irmão do Círio aí, que também tem. Acho que parece que ele fez 34 anos de prefeitura. E todo mundo vê ele trabalhando aí no seu serviço aqui no centro, né? Fazendo bem o seu serviço. Deixa tudo limpinho por onde passa, bem caprichoso. Então, que também possa ser estendida para o seu René Cordeiro. Não é que os outros funcionários não mereçam, mas nesse momento são esses, né? Sabe que todos os funcionários aí prestam um grande serviço para as suas secretarias, mas é que esses têm muitos anos de casa, né? Então, que todos tenham uma ótima semana aí. Que Deus abençoe a todos aí, a todos os vereadores dessa casa, a todas as pessoas que vão nos escutar na rádio, no Facebook. Que Deus possa vir abençoar também aí, dar discernimento aí à nossa prefeita, que ela sempre trabalha pelo melhor para a nossa comunidade, aos secretários, aos funcionários aí. Seria isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigada, Lucas. Com a palavra, o vereador Márcio.
Boa noite, caros colegas vereadores, presidente Kátia, ao público presente, ao Rudimar, e retornando a ilustre presença aí no público, seu Ivo Linassi, Cabeça, seu João Fureira e seu José. E aos ouvintes que nos acompanham, né, pelo Facebook e que vão nos ouvir na quarta-feira pela Rádio 105, né, Rádio Pejuçara. Eu também tive sábado pela manhã no evento ali do Bola da Rede, né, Lucas, tu comentou antes também, parabenizar, né, o Bola na Rede pelo evento. Foi um grande evento e sábado para as crianças, né, sub-9, sub-11. Eu tenho... O meu gurizinho também participa, a minha filha também participa, muito interessante isso. Então aí fica parabéns aí para o professor Nicolas pelo empenho, né? Professor Ismael, a Secretaria de Esporte, né? Por todo o empenho, né? Incentivo aí para nossas crianças praticarem esse esporte, né? Esporte saudável aí. Teve o Grêmio de Cruz Alta, time de Augusto Pestana. Parabéns então para a nossa administração aí que dá esse suporte, né, para esse evento, para que ocorra tudo dentro dos conformes, né, e o Bola na Rede, né, cada vez cresce mais, muito interessante, né, isso tem que ser, tem que dar os parabéns mesmo. Quanto à moção, vocês falaram, né, o seu Sadi, eu também sou a favor, né, seja estendido para o seu Davi também, né, que a prefeitura precisa, né, de funcionário público assim, né, esses funcionários são exemplos, né. Quanto à semana passada, na fala da entrevista de um deputado, né, com falas um tanto equivocadas, podemos dizer assim, né, criticando a administração, sem conhecimento de dados, sem números, né, acho que como deputado ele deveria vir para a Pejuçara trazer recursos e não criticar a administração, né. Aliás, uma administração que passou 5 anos aí de situação de emergência, com problemas de estiagem, chuvas excessivas, né, queda da arrecadação do município. Ainda assim, né, mantém o hospital, obteve 80% dos votos válidos do nosso município na última eleição, investimentos de 3,5 milhões em maquinários, Então, excelentíssimo deputado, né, o senhor precisa se atualizar nos dados e nos números aí apresentados, que venha com dados concretos aí. Parece que ele tentou desfazer essa união, essa coligação do nosso município, que foi feita no último ano, né, com vários partidos aí, todos, a coligação. Vamos aguardar, então, esse nobre deputado que traga recursos para o nosso município, né, como todos os outros partidos fazem. Né. Uma cidade pequena não precisa fazer isso. Né. Todos têm que se ajudar. Quanto à reunião que tivemos com a prefeita antes, com todos os vereadores presentes, podemos dizer que a população beijistarense pode ficar tranquila, que a administração vai entregar todos os resultados e nenhum munícipe ficará desamparado, principalmente pessoas necessitadas de baixa renda da nossa cidade, que necessitam do poder público. Pode ficar tranquilo que a administração estará sempre trabalhando em prol de vocês. Queria falar aqui também, a gente teve um desentendimento, não, um desentendimento com o pessoal do Conselho Tutelar, né? Eu e o João, principalmente, que nós falamos deles, mas a gente está aqui para criticar, às vezes, para cobrar, mas a gente também tem que saber, às vezes, parabenizar eles. Eles tiveram, estavam num curso em Torres, né? A Josiele foi, a mulher, a Helenísia e a Naira também foram, uma especialização da Aconto RS, uma associação de conselheiros e ex-conselheiros do Estado do Rio Grande do Sul. Essa entidade tem como objetivo fortalecer, divulgar e unir a classe dos conselheiros tutelares, promovendo eventos de formação continuada para conselheiros tutelares e profissionais que atuam na defesa dos direitos das crianças e do adolescente. O objetivo do curso delas foi para fortalecer o Conselho Tutelar, trazer boas práticas envolvendo a rede de atendimento, proporcionar ferramentas adequadas aos gestores do município também. Que ela me passou também, que para aprimorar a política de proteção também à criança. E eles têm vários projetos que os conselheiros tutelares da cidade têm para serem feitos, como promover uma palestra para todos com o objetivo de passar a real função do conselheiro tutelar. Pois a maioria das vezes as pessoas em um todo não sabem, pois desconhecem nossas leis, né, dos conselheiros. Por isso, eles vão fazer um projeto, fazer cartilhas explicativas sobre como é a atuação do conselho tutelar sobre os direitos das crianças e do adolescente. Então, fica aí meus parabéns por eles, pelo empenho, né, por eles terem fazendo esse curso, essa especialização é sempre bem-vindo, e para esclarecer sempre o município, né, para o conselheiro tutelar é muito importante para a nossa cidade. Era isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigada, Márcio. Passo a presidência para o vereador Lucas, para fazer uso da palavra.
Receba a presidência e lhe devolvo a palavra.
Boa noite a todos, colegas vereadores. Também gostaria de saudar o pessoal, ao público que é nosso fiel, são os nossos fiéis companheiros, na pessoa do seu João Furian, hoje seu Ivo Linassi, o Ângelo, seu José, Rodimar, e os nossos assessores, que fazem também o melhor e fazem o andamento dessa casa. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre, e talvez eu conclua falando sobre a saúde. Nessa semana, nós estamos na terceira semana do Municipal de Autismo. A saúde está desenvolvendo palestras com orientações direcionadas a toda a comunidade, sobre o que é o transtorno do espectro autista e seus tratamentos, e tornar a sociedade muito mais inclusiva. Porque a gente sabe que hoje, dentro de Pejuçara, existe uma em cada 20 crianças pode ter o transtorno do espectro autista, enquanto que os dados mundiais é uma a cada 33. Então, nós temos um número bem expressivo de crianças que estão em tratamento ou estão em investigação para o transtorno do espectro autista. Queria comentar também que na região, em Ijuí, houve um caso de dengue tipo 3 e que, graças ao trabalho da Secretaria de Saúde constante e incansável, nós não temos nenhum caso até o momento diagnosticado. E graças a esse trabalho que é incentivado, estimulado e cobrado, né, nós podemos dar continuidade à nossa, vamos dizer assim, à nossa epidemiologia positiva regional, porque nós temos já muitos dados negativos em relação a dados epidemiológicos, em relação à depressão, em relação à ideação suicida, em relação ao uso de substâncias, né? E como os colegas falaram em relação ao esporte, que vem aumentando a procura pelo esporte, a criança que brinca não usa tela, né? A criança tem que brincar para se desenvolver. E o esporte é vida, esporte é saúde. Então, a criança, enquanto estiver jogando, enquanto estiver praticando alguma atividade esportiva, ela vai ter um aprendizado melhor. A gente sabe que a atividade física, desde precoce, ela melhora o desempenho na escola. Ela estimula o desenvolvimento cerebral e melhora o desempenho na escola. Em relação a fala do deputado na sexta-feira, que eu acho que foi uma coisa que foi comentada pelos meus colegas aqui, eu tenho muita propriedade para falar que ele foi muito infeliz em falar de um assunto extremamente desagradável, quase inacreditável, né? Ele foi muito equivocado. E deu para perceber que ele não conhece a nossa realidade. Não conhece. Eu estou há 26 anos aqui e hoje Pejuçara já teve 5 médicos na unidade de saúde. Agora nós somos em 4. Pediatra, 36 horas, com atendimento, inclusive, num turno, neurologia. Grupo de estimulação infantil, com 2 fonoaudiólogos, 3 psicólogas, terapeuta ocupacional, 2 fisioterapeutas, um gasto em 3 meses, como o Lucas falou, de R$ 1.854.000 em saúde, um hospital que tem plantão 24 horas e é sistema de plantão, não é mais sobre aviso, ou seja, o médico está dentro do hospital. Durante muitos anos eu pedi para que esse sistema fosse implantado e o hospital não tinha condições de pagar pela hora do plantão, porque a hora do plantão chega a ser 5, 6 vezes mais que a hora do sobreaviso, né? E agora tem. Então, no portal da transparência tem todas esses dados. Então, é inadmissível que alguém de fora venha e faça uma crítica tão bárbara e tão agressiva ao sistema de saúde, né, sem que eu venha aqui e falar sobre isso. Falar em descontrole de contas públicas. com cinco anos em situação de emergência, mesmo assim, o executivo, a Flaviana, conseguiu entregar tudo que ela vem entregando. Ela tinha dinheiro no recurso livre, que agora não tem mais. Porque nós recebemos, nós, vereadores, recebemos no relatório de gestão do quadrimestral, que foi apresentado pela Secretaria de Saúde aqui, nós recebemos os valores que são investidos em saúde, em atenção média e alta. E nós vimos que não houve economia de gastos através daquele relatório. Ressonância, tomografia, ultrassom, consultas especializadas, tudo isso estava sendo pago até agora. Pago como uma torneira aberta. Só que chega num momento que, se você deixar uma torneira aberta, o tempo todo seca. A água para de verter e ela vem aos pingos. E é isso que vai acontecer temporariamente. Porque nós estamos numa escassez de recurso, houve uma redução na arrecadação. E nós não vamos negar, e eu estou dizendo nós, porque eu estou dentro da saúde e o meu colega Lucas vai fazer parte e você vai entender o que eu estou falando e o porquê da minha angústia, porque se faz de tudo e mais um pouco, se corre atrás, se oferece tratamento. Só para vocês terem noção, hoje o nosso fonoaudiólogo novo fez quatro ligações chamando o paciente que estava na lista de espera, porque nós temos dois fonoaudiólogos agora. E quatro pessoas se recusaram a vir ao tratamento. Né? Ou disseram para ele que não, porque o meu filho não precisa de fonoaudiólogo mais. Ou que quem disse que essa criança precisava de fonoaudiólogo? Né? Então, nós temos uma equipe extremamente gabaritada, nós temos recursos para trabalhar, só que agora a gente vai ter que regular a torneira temporariamente. Ele comentou, falta de condições de honrar com compromissos de saúde. Com uma equipe dessas, é o que eu estou dizendo para vocês. Até agora, nada foi negado para quem não tem condições. Eu sou testemunha que, se a pessoa não tiver condições, nós, médicos, temos a liberdade, não, mas a autonomia de colocar numa solicitação de um exame urgência, prioridade, necessidade. Ninguém vai sair da unidade. Esta é a ordem sumária. Você vai ver, Lucas. Ninguém sai da unidade sem ser atendido de uma forma ou de outra. Tá? E aquela questão que ele comentou aqui, a prefeita só atende os dela até agora, então eu tô precisando, porque o que eu vejo lá, como o vereador Cirineu falou, sobre a universalidade do SUS. Os planos de saúde não dão conta e não estão dando conta. Há 3 anos eu faço internações do IP. E o IP, ele descreve, ele manda extratos dizendo foi depositado na sua conta do Banrisul tal valor. Não entrou na minha conta. Não entra na minha conta. Né? Então, é por isso que os médicos acabam se descredenciando do IP. Porque ou eles levam 3 meses em média para receber, ou eles não recebem. Então, a unidade básica de saúde faz aquilo, o serviço de saúde faz aquilo, faz além daquilo que promete, porque nós somos uma unidade básica. Né? Então, poderia simplesmente fechar às 5 horas e adeus, encaminhar para o HCI, se nós não tivéssemos o hospital. Não, dentro do hospital, o paciente internado, muitas vezes é solicitado exame de alta complexidade, raio-x, ultrassom, mamografia, tomografia, ressonância, e quem paga isso é a administração, é a prefeitura. Quem paga aquele exame não é o paciente que está internado. E não é SUS. Veja bem, é a prefeitura que mantém o hospital, não é o SUS. Porque o SUS repassa um valor ridículo para o hospital. Né? Então, não teria nem... São 23 AIHs que equivalem a R$700 cada uma, isso quando as AIHs não vão para fora. Tá? Sobre a gestão estar deixando a sociedade desabrigada. A eleição mostrou que 80% da população não está desabrigada. Mais de 80% de aprovação da administração, com certeza, o deputado se equivocou nessa questão de desabrigada. Faz muito mais do que deveria. Né? Eu acho que as pessoas que não reconhecem isso, elas têm que sair daqui para ver como é que é a realidade dos outros municípios e acabar retornando com a sua violinha nas costas, né? E admitir que a administração faz muito além. Tanto que pessoas que vêm de fora querem vir e se instalar aqui, morar aqui, porque a saúde daqui é 110%, sendo referência estadual, porque temos Rede Bem Cuidar, que foi premiada o ano passado no cuidado do idoso, e agora a Rede Bem Cuidar, nós fizemos uma pactuação para o cuidado das crianças, das mães, das gestantes, puérperas e seus parceiros. Então, eu estou aqui, nesse momento, defendendo o certo. Porque o que é certo, a gente tem que falar. Que a comunidade ela não deve cair nessas conversas de beirinha de estrada, né, em fofocas e conversas mal intencionadas. A administração, tanto legislativo quanto executivo, e existe uma coligação e existe apoios de partidos, nós não vamos deixar que a população seja enganada por pessoas que estão mal intencionadas e que desejam que a gente fracasse. Porque o fracasso de uma administração é o fracasso de uma população, é o atraso, é o retrocesso. E tudo que nós aqui queremos, né, é que essa cidade cresça, em todos os sentidos. E não é difamando as pessoas, e nem difamando o serviço, e nem difamando uma secretaria que se cresce. Não. Assim se emburrece. Feito meu desabafo, e eu acho que esclarecida, se houver mais algum questionamento, que as pessoas me procurem, que eu tenho mais dados, que eu tenho dados, números bem elevados para apresentar, mas era isso que eu queria deixar de recado e espero que a semana continue uma semana boa, positiva, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.
Lhe devolvo a presidência.
Convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Moção de apoio ao projeto de lei que amplia para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda.
Está em discussão a moção de apoio, número 002 de 2025. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João, vereador Lucas,
Vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Não.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.